Audiobook grátis apresenta. Ponto a ele aprove que não per ofício, mais per indiguação, não por prêmio, mais de graça, e mais oferecido que convidado. João de Barros, década primeira. José Máximo chegou ao porto e correu à casa de Frederico Pinto para lhe entregar a carta de Frei Simão. Eram as suas credenciais de revolucionário, desejava apresentá-las sem demora. Na casa de Santo Ovídio, o camarada de Frederico Pinto disse-lhe que o senhor alferes ajudante devia estar no quartel. José Máximo atravessou rapidamente a rua, foi procurar o ajudante. Pelo campo passeavam alguns oficiais, mas o estudante, tão cego ia, que não fez reparo neles. Chegando à porta do quartel, perguntou à sentinela. Pode dizer-me onde está o senhor alferes ajudante? Acolá, conversando com o nosso coronel, respondeu a sentinela. Então José Máximo viu que efetivamente o coronel e o ajudante andavam passeando junto às árvores, que ao oriente marginam o campo de Santo Ovídio. Dirigiu-se para os dois e, parando diante deles, disse tirando o chapéu. Desejo entregar ao senhor alferes uma carta de Frei Simão de Vasconcelos. Frederico Pinto mostrou-se algum tanto inquieto, receou más notícias de César. Peço licença ao meu coronel. Disse ele. À vontade, respondeu Sepúlveda, afastando-se um pouco, e continuando a passear. O ajudante leu com visível interesse, e a sua fisionomia, durante a leitura, revelava surpresa. Quando chegou ao fim da carta, mediu com um olhar perscrutador a pessoa de José Máximo. Tudo o que se estava passando lhe devia parecer muito extraordinário, porque Frederico Pinto mostrava-se enleado, sem atinar com o que havia de dizer. Felizmente encontrou uma fórmula dilatória, que lhe permitiu tirar-se do embaraço. Fogo muito de conhecer o senhor José Máximo, e, como deseja meu irmão, estou inteiramente ao seu dispor. Louvo a sua patriótica resolução, e oxalá que ela possa ser útil à salvação do reino. Mas vossa mercê compreende que neste momento não podemos alongar-nos numa conversação, que lhe aproveite. O meu coronel está esperando por mim. Amanhã falaremos, se me der o prazer de procurar-me em minha casa. Acolá. Indicou-lhe o prédio em que morava e que José Máximo já aliás conhecia. O estudante retirou-se um pouco contrariado. Imaginava ele que o mesmo seria chegar ao porto e iniciar-se no segredo das combinações revolucionárias. Frederico Pinto contou ao coronel Sepúlveda o que acabava de passar-se. Leu-lhe a carta de Frei Simão, acentuando os períodos que diziam. Este moço possui uma alma generosa e heroica. Adivinho nele um homem de ação. Aproveitá-lo será bem servir a pátria. Entrego-te-o para que o protejas e dirijas. Sepúlveda riu desta inesperada aparição de um rapaz exaltado até a loucura do heroísmo. Felicidade! Disse o coronel. Mais desgraçada família, a quem ele de certo prepara os grandes desgostos que resultam das contingências políticas. O que eu não sei é o que lhe hei de dizer. Que vá estudando, é talvez o melhor conselho que posso dar-lhe. E se ele quiser ficar no porto, oferecer-lhe-ei o auxílio que precisar. Sim, respondeu Sepúlveda muito reflexivo. Mas não me parece conveniente que o hospede em sua casa. O rapaz é exaltado, pode comprometer o hospedeiro. De mais a mais, ninguém tem o dom de adivinhar ao certo quanto tempo durará ainda a incubação de graves acontecimentos. E lembre-se o ajudante de que, se o seu casamento se antecipar, o que é possível, a presença de um hospede permanente ser-lhe incomoda. Tudo isso me tinha lembrado, coronel, e foi essa razão de lhe não oferecer a minha casa. Mas, continuou Sepúlveda sempre reflexivo, eu hei de falar neste caso ao Fernandes Tomás. Veremos o que ele diz. Entretanto o ajudante vale dizendo que espere, sem lhe dar outras explicações, que nos possam comprometer. De certo, meu coronel. Farei isso. Aquilo, no porto, estava ainda muito atrasado. Refiro-me aos trabalhos preliminares da Revolução. Fernandes Tomás pensava nela, Ferreira Borges também. Sepúlveda estava disposto a auxiliar o movimento. Mas não passava tudo ainda de vagos projetos, descosidos e nublosos. Contudo, o coronel, logo que esteve com Fernandes Tomás, contou-lhe a história de José Máximo. riram ambos com o caso, mas Fernandes Tomás, com a sua intuição de revolucionário, acabou por dizer: quem sabe se o rapaz nos poderá prestar para alguma coisa, visto que Frei Simão o afiança. Veremos. 3 dias depois, José Máximo escrevia para cesar a Frei Simão. A sua carta, em cifra, denunciava certo desalento. Seu irmão, dizia-lhe ele, recebeu-me muito bem, mas, quanto ao que nós sabemos, apenas me disse, espere. E eu estou esperando que o coração da pátria acorde. Ardo na febre da impaciência, e receio que ela chegue ao período agudo do desespero. Aproximando-se o Natal de 1817, José Máximo consultou Frederico Pinto sobre se deveria ir, como costumava, passar as ferias em Cesar. Já o ralavam saudades de Ana de Vasconcelos. E, pelo que tocava a Revolução, não estava menos atormentado, se bem que Frederico Pinto lhe tivesse dito uma ou outra vez com mais alguma decisão, isto vai indo. Que fosse a ferias, aconselhou-lhe daí a dias o alferes ajudante, para que o tio de Cesar não desconfiasse da sua estada no porto. Mas concluiu por dizer-lhe em tom imperativo: Vossa Mercê deve voltar depois do Natal, porque parece que os seus serviços vão ser aproveitados. Oh! Que doida alegria que estas lacônicas e misteriosas palavras deram a José Máximo! Ia ver Ana de Vasconcelos e entrar, finalmente, nos segredos da conspiração. Sentia-se duas vezes ditoso. Sob esta agradável impressão partiu para Cesar. Uma vez em ferias, tudo se passou como de costume. José Máximo, de armas costas, rodeava, com disfarce, a casa do outeiro, para avistar Ana de Vasconcelos, que perpassava no pátio de pedra voltado para os campos ou assomava de fugida alguma das janelas viradas ao nascente ou passeava com as irmãs no solto de Santa Luzia. Naquele tempo Cesar era uma terra morta, muito solitária. Não a povoavam, como hoje, prédios garridos, de brasileiros dinheirosos. As duas torres da igreja, uma sem sinos, pareciam envergonhadas, em sua modéstia, de defrontar-se com as estatuas pretensiosas do Jardim do Abade, única pompa evidente em Cesar. O basto pinheiral da Serra do Pinheiro, ao norte, ocultava numa solidão melancólica alguns vestígios de construções célticas, ruínas do passado. E ao sul, a capelinha alvejante da Senhora da Graça era a única nota risonha, que quebrava a monotonia triste do pinheiral, prolongado e basto. José Máximo não aguentaria o aborrecimento de Cesar, se a imagem de Ana de Vasconcelos, vista de longe, não pairasse sobre toda aquela adormecida solidão de pinheiros e campos de milho, iluminando-a como uma aurora. Mais forçoso era contentar-se com isso, vê-la de longe, a discreta distância, e com alguma secreta entrevista que tinha com Frei Simão na espessura da Serra do Pinheiro e em que juntos cismavam no que viriam a dar as misteriosas combinações revolucionárias do porto. Chegado o dia de Reis, José Máximo, ardente de impaciência, mandou um adeus escrito a Dona Ana de Vasconcelos e partiu. Ao cabo de algumas semanas de espera no porto, passado o dia 21 de janeiro de 1818, Frederico Pinto disse-lhe com grande reserva: amanhã, pelas 8 horas da noite, Vossa Mercê irá à casa N. 32 da Rua das Taipas. Subirá cautelosamente até ao primeiro andar, e aí baterá 4 pancadas na porta, com os nós dos dedos. Se de dentro lhe responderem com idêntico sinal, Vossa Mercê poderá entrar com plena confiança, porque estará entre amigos, e fará o que lhe disserem. José Máximo não dormiu essa noite, nem teve vontade de comer no dia seguinte. Dirigindo-se, à hora convencionada, para a Rua das Taipas, entrou na casa que Frederico Pinto lhe indicara, e bateu 4 pancadas na porta do primeiro andar, com os nós dos dedos. Houve um momento de silêncio e de demora. Mais outras 4 pancadas responderam de dentro, e a porta abriu-se. José Máximo, entrando, viu 3 homens sentados a uma mesa, sobre a qual ardia um candeeiro de latão com 3 bicos. Todos os 3 homens tinham a cara coberta por uma máscara de pano preto, semelhante à dos farricocos das procissões de penitência. Este aparato de mistério, em vez de magoar José Máximo, agradou-lhe, porque lhe deu a impressão de estar num clube revolucionário, em exercício de funções. Desde aquele momento também ele era um conspirador. Convidado a expor as suas convicções políticas, José Máximo fel com desembaraço, até com exaltação, aplaudiram-lhe a fé patriótica, propriedade de corações generosos, mas recomendaram-lhe discrição e prudência. Tanto mais, disse um dos mascarados, que a missão de que vossa mercê o há de ser encarregado, requer um longo e sábio disfarce. O nosso único receio é a pouca idade de vossa mercê, que o pode fazer cair em surpresas e armadilhas. José Máximo replicou com grande energia de caráter que, qualquer que fosse a missão que lhe incumbissem, saberia desempenhá-la com tino e perseverança. Havia nas suas palavras uma rara dedicação partidária em tão verdes anos. Sentia-se naquele moço, quase imberbe, a alma de um conspirador por vocação. Um dos mascarados, ouvindo a profissão de fé de José Máximo, passou a expor a missão que lhe destinavam. Precisavam conhecer a maneira de pensar das principais autoridades civis e militares do Porto com relação ao projetado movimento revolucionário, sondar até que ponto poderiam contar com a sua tolerância ou apoio e, sobretudo, ser informados com solicitude do que se fosse passando em casa dessas autoridades, especialmente da qualidade e número das pessoas que com elas tivessem mais demoradas conferências. Para isto, disse um dos mascarados, precisa vossa mercê tomar um disfarce qualquer, e esse disfarce não poderá deixar de ser o de uma ocupação humilde, que vossa mercê suportará com paciência e habilidade. O mais conveniente seria o de serviçal, por se adaptar melhor ao nosso plano, visto ser pessoa de portas adentro. Obedecerei incondicionalmente, respondeu José Máximo. O inesperado deste lance excedia todas as previsões, todos os seus sonhos de conspirador. A surpresa como que o aturdira por instantes. Mais um dos mascarados, julgando erradamente que José Máximo esfriara perante o sacrifício que lhe era exigido, procurou dissipar-lhe supostos escrúpulos, dizendo: os nossos adversários autorizaram pelo exemplo os meios de que lançamos mão. Pois não é verdade que, na malograda tentativa do ano passado, um desembargador, ajudante do intendente-geral de polícia, não duvidou introduzir-se no cárcere de um dos conspiradores, o arquiteto Souza, para lhe arrancar revelações. Contudo, nós apenas procuramos o bem da pátria, longe está do nosso ânimo perseguir indivíduos e fazer vítimas. Todos os meios são bons, quando os fins os justificam, respondeu resolutamente José Máximo. Muito bem. Vossa mercê terá que sair de tempos a tempos da casa que o receber como serviçal, para com maior disfarce ir relatar à pessoa, que mora no campo de Santo Ovídio, tudo o que tiver visto e ouvido. Convém que adopte um nome suposto, e uma suposta naturalidade. Pode vossa mercê dizer-se nascido no Alentejo. Quanto ao nome, poderá ser Manuel. Manuel. Do nascimento, atalhou um dos outros mascarados. Ficará a vossa mercê usando o sobrenome e o apelido de uma famosa vítima da Inquisição, o ilustre Filinto Elisio. Mas convém que nós assentemos no seu nome de guerra para, no caso de qualquer ocorrência desagradável, sabermos que vossa mercê e Manuel do Nascimento, por exemplo, são uma e a mesma pessoa. Serei, pois, Manuel do Nascimento, respondeu José Máximo, e natural do Alentejo. O resto é comigo, e suponho que vossas senhorias não terão motivo para arrepender-se. Assim o esperamos. Vossa mercê, segundo nosso plano, terá que estacionar em várias casas, tais como a do governador das justiças, juiz de fora do cível e presidente do senado, mas por agora importa que vá oferecer-se a do governador das armas, o tenente-general Felipe de Souza Canavarro, que precisa de um serviçal, segundo noticia que temos. Como de certo lhe serão exigidas abonações, vossa mercê indicará João Pereira da Costa, seu antigo patrão, residente em Beja, negociante e proprietário, como pessoa competente para informar sobre seus costumes. O governador mandará de certo escrever para Beja, e de Beja lhe responderão satisfatoriamente. Isso é conosco. Pouco tempo durou a audiência. José Máximo, feliz por poder prestar um serviço à causa da liberdade, saiu da casa da Rua das Taipas e foi passear para o campo da Cordoaria, muito ufano de si pela confiança que nele depositava o Clube Revolucionário do Porto. Ora, esse clube não representava por então senão um pacto secreto de três patriotas, que tantos eram os mascarados, a saber, Fernandes Tomás, Ferreira Borges e Silva Carvalho. Eis o núcleo do famoso Sinedrio, que planeou a Revolução Liberal do Porto.